Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo sobre transição de carreira. Hoje eu vou trazer uma aluna convidada aqui e vai ser muito incrível. Ela vai contar um pouco da história dela, de como ela cresceu aplicando as coisas que ela aprendia, e ela mudou muitas coisas nos resultados, na forma como ela se comunica com os clientes. Nessa questão de viver de fotografia, ela deixou de ficar tentando equilibrar todos os pratinhos com o emprego formal e fez a transição para fotografia. Então vai ser muito incrível, mais uma aula ao vivo de aquecimento para o desafio da fotografia lucrativa, que começa no dia 1º de julho e vai até o dia 7. Quero saber quem está chegando por aí que já está inscrito no nosso desafio. Comenta desafio aí se você já se inscreveu. Tô muito, muito, muito ansiosa. Oi, Meire, oi, Lucas, oi, Renata. Roberta, Pri Santana. A Lê já tá inscrita. Letícia, muito bom. Fico super feliz. Nael Almeida também, a Ana também. Tem muita gente inscrita, eu tô super feliz com o resultado. A gente já tá quase batendo 100 mil seguidores, eu tô super feliz. Já aproveitem aí e mandem essa live pros amigos de vocês, fotógrafos, mandem pros grupos de fotografia. Eu quero começar o desafio já batendo 100 mil seguidores. Será que em 7 dias a gente consegue? Amanhã vai faltar uma semana. Muito bom. Tô querendo e precisando mudar de carreira. Atualmente trabalho com jornalismo, que tomou um tom enorme com essa pandemia. Então, se você quer trabalhar com turismo, e já vai achar que a pandemia quebrou as coisas e você quer vir para fotografia por ser um outro trabalho, a fotografia também foi muito afetada. Então, não necessariamente vai ser eu não sei se você já queria fazer essa transição ou se você está transitando só porque, ah, aqui tá ruim, vou para outro, porque até mesmo no mercado de turismo, apesar de não ter turistas aqui, você pode ir produzindo conteúdo para quando tudo isso voltar ao normal, né? Muita gente já inscrita no desafio, que máximo. A Vivi falou que já tá. A Val falou que já tá também. Qual valor? Gente, o desafio da fotografia lucrativa é gratuito. Vão ser 7 dias aqui no Instagram de aula ao vivo, 8 horas da noite, sempre. 7 dias seguidos com muito conteúdo para vocês. Eu vou trazer um conteúdo que é de dentro do meu curso completo do Fotografia como Negócio. E eu vou trazer gratuitamente para vocês partes super importantes para te ajudar a viver de fotografia e melhorar os seus resultados. O nome é desafio porque as aulas vão ser ao vivo e vocês sempre vão ter muita coisa para colocar em prática de um dia para o outro, tá? Então é assim, deixar a vergonha de lado, deixar as desculpas de lado, arregaçar as mangas e colocar as coisas em prática. Tá? Vocês vão ter muita coisa para colocar em prática no desafio. Teve uma pessoa que me perguntou: isso, você vai verificar nossos exercícios? Você vai ver o que a gente fez? Não, gente, aqui não é escola. Tá? Não vou ficar dando nota para ninguém, não. Esse compromisso é meu com vocês, mas principalmente seu com você mesmo, seu com a sua empresa. Então, assim, se você quer ter resultado, vai adiantar de nada você falar para mim, postar stories e tal. Se você não colocar em prática, você não vai ter resultado, minha vida vai continuar a mesma, entendeu? Então, não, e também não tem como, é um volume muito grande de pessoas. Eu só tenho essa personalização mesmo de analisar alguma coisa, de poder dar opinião, de poder tirar dúvida, enfim, dentro dos cursos, como por exemplo, fotografia como negócio, que tem grupo. Grupo, enfim, tá? Mas, como eu tava respondendo, é gratuito, 7 dias completos, com aulas completas para vocês aqui, tá? Tô super ansiosa porque só com as lives que eu assisti já tô tendo resultado. Imagina com o desafio, muito bom. Gente, hoje eu vou trazer uma aluna convidada. A Karina, deixa eu ver se ela já até me mandou a solicitação aqui, que eu vou chamar ela já já. Deixa eu ver se já chegou aqui. Ainda não. Karina, se você estiver por aí, já manda a solicitação aqui para eu poder te chamar. A Karina foi nossa aluna do Fotografia como Negócio e também da mentoria, e ela fez transição de carreira com a nossa ajuda. A gente acompanhou essa saga bem de perto, que ela sempre dava as atualizações de como tá sendo, como é que tava, as angústias desse período. E ela também teve muito resultado colocando algumas coisas em prática. Até ontem eu brinquei, né, no stories que ela compartilhou, falando super bem que ia participar da live de hoje. E eu falei, quando? Que há um tempo atrás, antes foi um parto para fazer um vídeo de apresentação para dentro da turma. E agora tava essa desenvoltura toda nos stories. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi. Karina falou que não aparece. Sai da live e entra de novo, que vai aparecer pra você aqui, no, como se fosse um comentário mesmo, pra mandar a solicitação, tá bom? Vê se vai dar certo aí, vai me avisando. Ouvi você falar curso gratuito? Dani, sim. Na verdade, é um desafio que eu vou fazer 7 aulas gratuitas ao vivo aqui com vocês no Instagram, tá? Isa, então se vai ser aqui no Instagram, por que, que eu tenho que me inscrever no link? Porque eu vou convidar vocês para um grupo e que nesse grupo eu vou mandar link de replay das aulas, eu vou mandar PDF de resumo, eu vou mandar os avisos das lives, as novidades, enfim. Então vão ter várias coisas rolando só para quem tá inscrito, tá bom? Então entrem lá, o link tá na nossa bio, ou então acabando aqui a aula... manda um direct pra gente, Isis, quero o link pra me inscrever no desafio, tá bom? Deixa eu ver aqui, pra quem tá começando agora o curso recomendado, faz o desafio da fotografia lucrativa, que vai ser do dia 1º ao dia 7, que você vai entender a minha metodologia, você vai entender o meu conteúdo, e isso vai te dar clareza se o fotografia como negócio, que é um passo depois do desafio, se ele é pra você ou não, tá? Porque eu realmente quero atrair pessoas que vão colocar em prática. Eu não quero que vocês se inscrevam, gastem dinheiro com um curso e depois não vai fazer nada com aquele conteúdo. Então eu quero pessoas comprometidas em executar, em ganhar dinheiro, em ter reconhecimento. Então o primeiro passo é entrar no desafio da fotografia lucrativa, tá bom? Dia 1º a gente começa. Desafio, mas por enquanto...
O Telegram, certo?
É o quê?
Não,
isso
é o Telegram do Coisa de Fotógrafo.
O Telegram do Coisa de Fotógrafo é um canal aberto, tá? A gente tem o grupo do desafio, que é específico pra quem tá no desafio, tá bom? As informações são a mesma do WhatsApp? Não, o Telegram é diferente. É um canal aqui do Coisa de Fotógrafo que eu nem tô atualizando direito. O do WhatsApp do desafio é pra avisos do desafio, tá bom? Deixa eu chamar a Karina aqui e aí vocês me digam quando ela entrar aqui se meu som tá bom e se o som dela tá bom também, tá? Karina! Deixa eu chamar ela aqui. E vou botar meu fone também, que acho que fica melhor para vocês. Oiê!
Oi!
Ai, que demais! Muito bom! Seja bem-vinda!
Olá, obrigada! Muito bom estar aqui.
Muito.
Tá me ouvindo direitinho?
Eu tô. Deixa eu ver se o pessoal tá escutando você bem também.
Já tá o cabelo, né, gente? Para parecer bonita.
Cá, conta um pouquinho da sua história pro pessoal, pra eles te conhecerem melhor, conhecer seu trabalho.
Claro. Oi, pessoal, boa noite. Sou Karina Martini, tá? Sou aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, bem pertinho da Isis. E comecei na fotografia já tem uns 6 anos, de 6 a quase 7 anos, né? E só mesmo depois que a minha filha nasceu que eu falei, agora eu vou fazer com que isso se torne realidade. Eu sempre trabalhei em empresas, né, no mundo corporativo. E me apaixonei pela fotografia. Percebi em algum momento que eu precisava de um plano B quando eu estava trabalhando em empresa, porque a crise começou no mundo, era petróleo e gás. Então aquilo me chamou um pouco para a fotografia. E aí... eu fui fazendo fotos da família, dos amigos. E o pessoal foi gostando. Eu fui gostando cada vez mais. E aí eu resolvi. Falei, não, vou usar isso daí realmente como plano B. E a coisa foi fluindo. Apareceram pessoas muito importantes na minha vida, que eu falo muito sobre elas, que fizeram também eu me apaixonar cada vez mais por isso tudo. Então, o plano B se tornou um plano A.
Isso é muito importante, né? Não deixar o plano B continuar sendo o plano B, né? Porque você vai se arrastando,
Exatamente. Você
pegou o plano B, tipo, isso aqui vai ser o principal, né?
Exatamente.
Uma coisa,
aí,
acho
então...
que a pontinha do fone deve estar batendo em alguma coisa na roupa, aí fica fazendo barulho aqui, não sei se dá pra segurar assim mais longe.
Se eu soltar,
acho
tá bom?
Tá bom.
Tá.
Sim.
Então, trabalhando sempre em empresas corporativas, e quando a minha filha nasceu, entrei para aquela estatística de que mulher que volta da licença maternidade é mandada embora. E aí eu fui demitida, e foi, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque foi aí que eu coloquei o foco nisso tudo. E as coisas começaram realmente a acontecer. E aí eu comecei a fazer o seu curso e conheci, né? Até conheci porque você fez o ensaio da minha irmã, que estava grávida, né? Aquela coisa toda, foi me apaixonando, né? Pelas fotos. Exatamente. Então, assim, quando eu vi o seu trabalho, eu falei, gente, que coisa linda. Aí eu falei, ah, eu quero fazer assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí foi indo, né?
Muito legal que eu não só ajudei com o curso, mas, tipo, até essa primeira referência, né, de fotógrafa.
Exatamente.
Isso é muito legal.
Exatamente. E aí foi isso, eu sempre trabalhei em empresa e o plano B se tornou o plano A. Até ano passado, né, eu estava trabalhando também em empresa, né, eu prestava serviço para minha empresa, com aquilo, salário fixo, né, toda uma segurança, mas eu estava extremamente sobrecarregada porque você vai trabalhando, né, vai conhecendo pessoas, vai fazendo parceiros, e aí você vai, aquilo vai tomando uma proporção muito grande. Então eu trabalhava de segunda a segunda, com a minha filha pequena, extremamente sobrecarregada, não conseguia fazer nada direito. E eu falei, não, agora chega, não tem mais como. Me planejei para que isso acontecesse. E aconteceu, em setembro do ano passado, eu consegui me desvencilhar do meu emprego. Amém, glória a Deus. E consegui, né? E aí eu tô aí. Na pandemia, me reinventando, né? Aquela coisa, aquele vucu-vucu, aquela loucura toda. E tá sendo
e eu
ótimo.
Digo que eu digo que eu acompanhei esse processo, essa angústia toda de ter outro trabalho e não conseguir se dedicar completamente na fotografia. Por quê? Por a gente ser de Niterói e eu ter fotografado tanto sua irmã quanto as amigas dela, ter várias clientes minhas,
que são amigas. A gente se encontrava nas festas.
A gente sempre se encontrava. E aí, durante as festas, a gente conversava. E aí, já saiu do emprego? Você, não, ainda não, mas vou conseguir. Ai, não tô conseguindo assistir o curso. E aí, você sempre comentava dessa coisa. Eu ficava, gente, vamos conseguir fazer essa transição. Pelo amor de Deus. E aí, você
consegui.
Fez a transição. Setembro do ano passado.
Assim, como qualquer outro trabalho, não é fácil. Não é uma coisa fácil. Ninguém pode achar que isso pode ser que é uma coisa fácil. Ah, vou trabalhar em fotografia. Ah, gente, é muito fácil. Não, se você quiser realmente levar isso a sério, não é uma coisa fácil. Requer muita dedicação. Você tem que estudar muito, 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 estudar muito. Quando você acha que você sabe, você não sabe de nada. Você continua aprendendo, você continua aprendendo. E assim, não é uma coisa fácil. Mas é extremamente gratificante você ver o seu trabalho crescendo, você ver a sua empresa crescendo, né? Que, assim, uma das coisas que até que eu só comecei a perceber mesmo, que eu falo que, assim, antes e depois do fotografia como negócio. Eu sempre falo isso. É uma vida, né? A vida empresarial, vamos dizer assim, é sempre antes e depois do fotografia como negócio. Porque até então a gente não se vê como empresa. A gente não tem aquele mindset, aquela coisa de eu sou uma empresa. E quando você realmente percebe isso, você muda tudo na sua vida. Você muda a sua postura, você muda a forma como você fala com seus clientes, você muda a sua organização, é tudo diferente. Quando você se dá conta de que você é uma empresa. Porque até então você acha que, tô fotografando, né?
E o muda, foco é a fotografia legal. Só, né? É só a estética, é só o olhar. Que é muito importante, mas não é o que leva a gente a ter cliente, ter reconhecimento, ter essa confiança mesmo de dizer sou profissional, ter essa organização, né? Porque eu acho assim, o dia a dia do fotógrafo é meio obscuro, né? Ninguém fala sobre isso, ninguém fala
dos perrengues. Tem o backstage, né?
Exato. Esse backstage é muito esse corre de cada um, ninguém fala. E aí, quando a gente... Aí, pô, beleza, vamos focar, vamos... Tá bom, beleza, vamos crescer, vamos ter mais clientes, vamos isso, vamos aquilo. Tá bom, como é que entrega isso tudo no prazo? Como é que otimiza o dia? Como é que equilibra vida pessoal e vida profissional?
Exatamente.
E aí fica um mistério, assim, e a pessoa faz o quê? Surta e desiste. Ou sim, surta e continua surtada tentando levar as coisas e quando vê tá numa infelicidade ou numa depressão profunda. Ou numa situação em que a empresa foi tão prejudicada que você não sustentou os clientes que você tinha conquistado, né? A gente passa... É, eu sempre digo muito isso, de você, independente da situação que a gente passa, nossos clientes têm que ser bem tratados, eles não têm nada a ver com isso.
É, né? Não.
O seu dia tá corrido.
É, bom dia pra quem?
Exato. Bom dia pra quem? Então, exatamente. Isso é muito importante, que a gente tenha essa linha profissional para seguir, e isso só vem com essa organização mesmo, né?
É, com certeza. E uma coisa, assim, durante essa pandemia toda que tá acontecendo, a quarentena... A gente não consegue, a gente não pode trabalhar, não tem festa, não tem ensaio. Mas o trabalho interno não para.
Tem coisa aberta para fazer.
O trabalho interno não para. Gente, não dá conta. É uma coisa puxa a outra, aí vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra. E quando você vê, você tá com uma lista enorme, você já se perdeu. Naquela lista,
você já não sabe lista. De novo por onde começa.
E tem muita coisa ainda que eu tenho que fazer, que você tem que... não é só ir pra rua e ir pra fotografar, não é só... Você tem toda uma organização pra fazer,
sua empresa
todo um
não
trabalho
para nunca,
interno.
Né?
Não para, não para.
E não assim, para.
E é muito bom.
Se a gente deixar... Se a gente deixar nesse momento, não tem trabalho pra fazer, não tem trabalho novo pra postar, a gente começa naquele ciclo de, vou postar pouco, aí não vem cliente, não vai vir cliente agora, nem vai vir cliente depois. Então não vai
vir. Vou esperar as coisas passarem.
Exato. E aí espera, a Karina, inclusive, estava na nossa mentoria quando isso tudo começou.
Sim.
Né? E, tipo, na mentoria a gente continuou, claro que normalmente numa mentoria e tal, a gente aborda também outros pontos, porque vocês estão indo pra rua, estão trabalhando, então vocês vêm com dúvidas novas. Na mentoria a gente ficou muito nessa parte de empresa e tinha muita coisa para fazer, né? Então é realmente até uma oportunidade, porque depois no corre-corre do dia e tem trabalho para fazer e tem foto para editar, a gente nunca prioriza Sim. essas outras coisas, né? Então eu falo assim, cara, que merda, não tô agradecendo pela pandemia, mas assim, já que a gente não tem como controlar isso, vamos ver o que a gente pode ajeitar aqui.
Exatamente.
E eu acho que você fez bastante dessas coisas, né?
É, não, e eu acho assim, que de repente, se a gente tivesse no dia a dia, tivesse um funcionando, eu não ia conseguir fazer, acho que um terço daquilo que eu faria. Porque o tempo, a emoção, estava tudo voltada para aquilo ali, né? Não pode deixar a peteca cair, né? Porque senão vai desanimar e tudo que está acontecendo, né? Então, assim, foi extremamente importante esse momento, né? Onde a mentoria foi nesse momento, né? Porque eu consegui fazer muita coisa, né? Consegui conquistar muita coisa, definir muita coisa. Isso foi ótimo, que de repente se tivesse no dia a dia eu não ia conseguir.
Sim, a gente vai tampando buraco, né? Vai apagando incêndio, vai resolvendo outras coisas. E aí eu queria que você, voltando na questão de transição de carreira, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como foi essa transição. A gente fez uma live esses dias, né? Eu e o Léo aqui. Falando sobre esse processo, você não deve ter assistido, né? Porque já tinha feito, graças a Deus, esse tema já não faz parte da sua vida mais. Mas eu expliquei, porque tem muita gente que quer fazer essa transição. E assim, o passo a passo, o que, que tem que fazer, o que, que tem que planejar antes, a gente já acabou explicando. Mas essa parte da coragem, da vivência, de chegar lá, sair do emprego formal, eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi para você. O que foi essencial de você trabalhar tanto na sua cabeça quanto na sua estrutura mesmo para conseguir tomar essa decisão?
Eu, assim, demorei até muito para tomar essa decisão. A gente fica com muito medo, né? Principalmente na parte financeira. Então, assim, eu demorei um pouco para tomar essa decisão. Eu ainda era muito insegura. Mas aí eu parti vendo os cursos, né, o Fotografia como Negócio, vendo a questão do financeiro, né? Tipo, eu tenho que pelo menos ter um montante de dinheiro guardado para que eu pudesse realmente... Eu fiz mais ou menos... Como eu estava trabalhando muito, né, eu consegui, nos dois últimos anos... guardar uma boa quantidade para que eu pudesse ficar 6 meses sem precisar trabalhar. Assim, se acontecesse alguma coisa, 6 meses não recebendo nada, como agora, né, praticamente. 6 meses sem trabalho nenhum. Eu ter essa reserva para que eu pudesse ficar tranquila. Então, assim, começou mais ou menos a partir daí. Aí fui mudando a minha mentalidade em relação a isso, porque eu sempre fui muito gastadeira, né? Gastava com tudo, eu nunca guardei muito, né? Gastava horrores. Só que aí eu pensava, falei, gente, eu não posso fazer isso. Eu tô ganhando muito, eu tô rica. Porque eu tinha o meu trabalho e tinha a fotografia. Então,
rica.
Eu falei, exatamente, eu tô rica. E não guardava, né, não juntava o dinheiro. Então, a partir do momento que eu falei, não, eu tô sobrecarregada, eu não aguento mais trabalhar pros outros, né, eu comecei a perceber, eu falei, não, peraí, vamos olhar, vamos ver o que eu tô aprendendo, né, para viver de fotografia. Então, comecei a fazer todo esse passo a passo de mudar a mentalidade. De, tá com medo? Vai com medo. Né? E começa a se organizar, e começar a me organizar. Eu fui no financeiro, comecei juntando dinheiro todo mês, aquela coisa toda, até o momento em que realmente eu me senti segura para fazer isso. Né? A minha filha foi a principal inspiração também para que eu pudesse fazer isso, eu me esforçar mais em relação a isso, porque eu não tinha mais tempo de qualidade com ela, ficava muito cansada, estressada, porque a gente chega em casa, vai pra festa, vai fotografar, vai fazer um ensaio, vai fotografar, mas quando chega em casa, tem 200 mil fotos pra editar. Então, assim, não é só você chegar em casa, eu tô bem aqui, vou sentar no sofá e vou ficar linda e bela. Não, não é isso, tem muita coisa por trás. Então, aí eu não tinha tempo de qualidade com a minha filha. Então, ela, essa minha relação com ela me fez muito tomar essa atitude, né? Então,
e como que
foi uma coisa
você
bem pensada.
Pode falar.
Não, pode. Finalizei. Pode perguntar.
Não, você falou que era uma coisa, foi uma coisa bem planejada, bem pensada, né? Você se estruturou para isso. Você colocou um prazo? Tipo, aqui eu saio de vez.
Olha, não botei. Prazo não, mas tinha que ser ano passado. Tinha que ser em 2019.
Ah, então tinha...
Assim, não foi tipo, em setembro eu vou sair.
Uhum.
Porque eu tô praticamente... Gente, tomara que o meu ex-chefe não esteja nessa live. Que ele não esteja. Desculpa se você tiver. Você é meu amigo.
Já fica desculpado.
Desculpa aí. Assim, eu entrei praticamente querendo sair, né? Porque a gente, né? Mas assim, depois que eu entrei, as coisas começaram a crescer muito. Sabe? Porque quando eu voltei para o mercado, porque realmente a fotografia, naquele momento, não estava dando o resultado que eu queria. Não tinha condição de eu ficar só na fotografia. Então, voltei para o trabalho. Mas querendo não estar no trabalho, né? Então, então, eu fiquei lá 2 anos e pouco. Então, nesses 2 anos, foi querendo sair. Né? Mas, assim, em 2018, que a coisa já estava assim, eu já estava bombando muito... Eu falei, não, eu tenho que ir, agora não dá mais. Aí eu fui começando. Aí 2019 chegou e eu fui aumentando mais, né? A questão de eu falei, não, tem que ser esse ano. Então, assim, não tinha assim,
isso é uma coisa
vai
legal
ser em setembro,
também.
Vai ser. Não foi isso. Mas foi 2019.
Isso é uma coisa legal também. Isso é uma coisa legal também, porque a gente também comentou dessa estrutura de você crescer em paralelo com o seu outro trabalho, e aí você vai se cansar, você vai ser tudo em dobro, muito cansativo, sim, mas quando você sai, você está com sua outra carreira, que vai ser a sua carreira principal, um pouquinho mais, não estabilizada, não estável, não com o dinheiro certo na conta, mas não é um tiro no pé, né? Você sabe que você pode crescer, você sabe, você tem material para divulgar, não é uma coisa tipo às cegas, né? Então, É muito legal ouvir você falando isso de que, tipo, cara, eu tava bombando muito com o meu trabalho. Então, eu percebi que o outro já não dava mais pra... não foi uma coisa assim, ai, quero crescer muito como fotógrafa, tenho que sair do outro emprego. Não, primeiro você cresce, depois você toma essa decisão louca, digamos assim, né?
E assim, foi muito bom durante esse tempo eu ter os dois, porque como eu tava, assim, recebendo um montante de dinheiro que era legal... eu consegui investir um monte de coisa. Consegui investir em curso, consegui investir em equipamento. Né? Então, assim, esse tempo que eu estava no trabalho, eu usava era o meu salário e mais o dinheiro da fotografia. Então, eu falei, cara, eu vou aproveitar agora para fazer curso, pagar curso, congresso, e vambora. E comecei a fazer um monte de coisa, comprar equipamento, tudo que eu queria, né? Com aquela segurança de que eu vou ter condição de pagar. Né? E depois eu falei, bom, agora eu posso ficar um tempo né, mais tranquila, né? Sim. Então, isso foi
bom. É muito bom também, que é o que a gente chamou de financiador de sonhos. Acho que eu te falei isso na época, né? Tipo, você não aguenta mais o outro trabalho, mas ele é o que está financiando o seu sonho.
Sim.
Na fotografia. Então, exatamente. Por um tempo, é maluquice, é doideira. Você ficar nos dois trabalhos, você não aguenta mais. Só que...
Tem um lado positivo.
Você tem um lado positivo, que, querendo ou não, é o financeiro. Tá tudo bem com isso. Não vejo problema da gente falar, cara, o que me manteve ali foi o dinheiro. É, e então, poder fazer esses investimentos, né? E daqui a pouco você sabe que, cara, já tem muita coisa para colocar em prática. Já adquiri muito conhecimento, já me especializei. É, então, isso é muito legal de você comentar também. Como que era para você, na época, o agendamento dos trabalhos? Com o trabalho como fotógrafa e o trabalho formal ainda? Como que você fazia com a sua agenda?
Você diz...
Em questão
como
de
assim,
data,
tipo,
assim,
no momento...
disponibilidade...
Não, eu trabalhava durante a semana, de segunda a sexta, né? Tipo, eu não conseguia fazer trabalho nenhum durante a semana.
Uhum.
A não ser que fosse à noite, né? Em alguma festa à noite, sexta-feira à noite. Mas durante a semana, dificilmente eu fazia algum trabalho. Já no final, assim, tipo, 2019, antes um pouco de eu sair, eu combinei com o meu chefe de eu faltar pelo menos uma vez a cada 15 dias para resolver algumas coisas. E quando eu precisasse sair, resolver alguma coisa, que ele me liberaria. Então, assim, ele aceitou de boa, né? Não tive problema em relação a isso. Ele era muito gente boa em relação a isso. E
aí, ó, já,
então,
já
assim,
equilibrou aí se ele estiver assistindo já.
Então, eu conseguia, já no final, assim, mais pro final, assim, 2019, de início pro meio, assim, né? Eu conseguia. Eu me libertei e falei assim: agora eu vou fazer festa dia de semana. O que às vezes eu não fazia, porque eu ficava cansada. Enfim, mas aí. Era mais ou menos isso. Normalmente, durante a semana eu não fazia.
Uhum.
Não tinha ensaio, não tinha nada. A não ser que fosse horário de verão. A horário de verão, eu saí do trabalho, eu conseguia fazer ensaio. À tarde.
Ah, legal.
Aí eu conseguia. E final de semana, não precisava trabalhar na empresa, era mais tranquilo. Então, sábado e domingo era todo dia. E edição era quando chegava em casa
mesmo. De madrugada.
No caso, né? Porque aí chega em casa, a filha quer atenção, né? Então, era meio punk. Mas foi um ótimo aprendizado. Nossa, era extremamente cansativo. E tinha vezes que eu fazia festa, às vezes eu fazia festa de noite, né? Durante a semana, chegava em casa 3, 4 horas da manhã, tinha que acordar às 7 no dia seguinte. E vamos embora. Falei, Deus tá vendo. O esforço da pessoa... Pra isso tudo, e ele vai me ajudar. E era assim, não tinha muito jeito. Tem que ir fazendo as coisas.
Muito bom. E aí, eu queria te perguntar o seguinte: a gente viu um crescimento muito grande seu, como desde posicionamento, divulgação, essa confiança mesmo de falar que é profissional. Acho que até o equilíbrio mesmo com tipo, a sua maternidade. Essa relação com o seu trabalho, que eu queria que você falasse assim, o que, que você sente que você colocou em prática que mais te ajudou a crescer e a ser mais valorizada como profissional? Em todas as áreas, assim, foi minha edição, na mentoria você conseguiu, né, chegar mais um
pouco
aí.
Nossa, cara, sensacional, gente. Ai, eu acho que foi uma das mais... Foram várias conquistas, mas essa da edição, nossa...
Muito
sensacional.
Bom.
Não, nem fala.
Então, edição, chegar na tua cor, que demorou um tempo, mas a gente conseguiu chegar na sua edição.
Consegui chegar na edição.
Ela tinha uma edição de objetivo, né? E depois a gente conseguiu, tipo, mexe aqui, mexe ali. E ela chegou na edição que ela queria. E depois, mais um tempinho, até depois da mentoria mesmo, depois você conseguiu falar, Isa, agora cheguei mesmo, já tinha...
Agora a base tá toda ali, perfeita.
E
não,
funcionando
agora tá perfeito.
Com tudo. E o que mais, assim, questão de divulgação, que você sente assim, cara, isso me deu muito resultado, isso me ajudou?
Olha, divulgação... Instagram, por exemplo, era uma coisa que, pra mim, era um bicho de sete cabeças, né? Fazer isso aqui que eu tô fazendo com você nunca ia passar na minha cabeça. Nunca. Fazer um vídeo, gente. Toda vez que a Isis pede, gente, faz um vídeo pra fazer um depoimento. Gente, meu coração acelerava. Eu suava frio.
Hoje em dia tá falei, ah, não, vídeo live.
Não. Gente, eu tô blogueira. Blogueirinha.
Com orgulho,
totalmente
isso é
blogueira. Gente, blogueira. Total blogueira.
Isso
falo
é muito
mesmo.
Bom também, porque todo mundo me vê falando, gente, bota a vergonha de lado e faz. E depois você faz outra vez e grava 45 Sim. vezes e publica um e não assiste.
É.
Deixa pra lá, porque senão você não chega nesse momento aqui, né? É. Da mesma forma que hoje em dia eu faço live, que, ah, tá bom, vou começar uma live. Como na primeira vez que eu gravei pra um vídeo, se vocês entrarem, quer dizer, não entra não. Lá no canal pra ver os primeiros vídeos, eu falo igual um robô. Então, tem que, né, tem que ter essa desenvoltura. Isso eu percebo muito que você aplicou também
verdade.
No seu trabalho.
Sim, vai, bastante. Continua, e assim, aí, as pessoas, e tem tido um retorno legal, sabe? De eu falar as coisas, as pessoas, ah, que legal, você tá falando isso, tá fazendo isso. Quando eu postei no meu Instagram falando que eu ia fazer uma live, que você tinha me convidado pra fazer uma live, todo mundo, cara, que maneiro, que isso aqui. Então assim, eu
Ai,
nunca, na vida, eu pensei em fazer uma coisa dessa. E isso tá tendo um retorno muito legal, né? Essa presença maior, né, no Instagram. Isso.
Para de falar pra parede, pessoas... né? Que a gente, quando começa, fica assim, gente, ninguém interage, ninguém. Eu falo, só continua.
É um trabalhinho que você vai. É pra sempre, né? Você vai sempre fazendo isso, sempre fazendo isso, sempre fazendo isso. Mas é legal.
Perfeito.
Muito legal.
Uma coisa também que eu percebo que você fez muito, e eu queria que você falasse assim, se isso deu resultado, enfim, que é a minha visão de fora, né? A construção de portfólio.
Você
chamou pessoas que tinham mais o seu perfil.
Sim. Sim.
Conta um pouquinho como é que foi isso pra você, se você sente que isso te deu resultado.
Sim, com certeza. Com certeza. É muito importante, porque assim, no, na hora da gente fazer o portfólio, é a hora que a gente vai ficar mais relaxado. A gente vai querer fazer aquilo daquela forma que a gente quer, do jeitinho que a gente quer. A gente vai ter mais domínio naquilo ali, né? Assim, não tem jeito. Toda vez que a gente vai... pelo menos, eu sou assim. Toda vez que eu vou pra fazer um ensaio, sai às vezes, né? Hoje em dia, menos. Agora na pandemia, eu tô meio enferrujada, né, gente? Muito tempo sem fazer muita coisa. Hoje, inclusive, eu fiz um ensaio, né, de uma amiga minha que tá grávida. Eu fui fazer um ensaio dela e falei, gente, eu tô totalmente enferrujada. Aí você sai ainda um pouquinho com aquela sensação, poxa, podia ter feito isso, poxa, podia ter feito aquilo. Então, assim, o portfólio te ajuda a ter um pouco mais de desenvoltura, né? Pra você ter um pouco mais de contato, você contato com a outra pessoa, né? Que isso vai te ajudar. É um treino pro aquilo real, né? Pro seu cliente. Porque na hora que você tiver com o seu cliente, você não pode errar. Você é ser humano, óbvio que você vai errar, mas quando você tá com o seu cliente, você não pode errar. Você não pode pegar o celular e olhar assim, ó, eu vou fazer essa pose, eu quero fazer essa referência, ó, gostei desse tipo aqui. Você não pode fazer isso. Né? É diferente. E no portfólio, você pega aquelas inspirações, você vê umas coisas que você anotou, que você tá afim de fazer, né? Então, é extremamente importante. E eu não faço, vou te falar que eu não faço o portfólio só pra ensaio. Tem festa também, até você sabe que às vezes eu faço foto de artistas, né? Então, assim, isso pra mim também é um portfólio muito grande. Festa de 15 anos, né? Porque eu não faço só festa infantil e tal. Eu tenho um outro lado também, né? Da empresa, que é a parte de 15 anos. Então, assim, festa de 15 anos, dependendo da pessoa que tiver na mídia, que é uma pessoa que tá aí aparecendo na mídia, eu vou fazer de portfólio, porque é um investimento pra mim, né? De uma certa forma. Sim. É um portfólio que é ali onde eu vou saber como eu vou me portar, como que eu vou fazer, qual o melhor ângulo, né? Qual a melhor foto, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas também.
Sim.
Né? Principalmente 15 anos, porque hoje em dia 15 anos é uma festa de casamento, é grandioso. Então, isso é legal. Então, assim, festa infantil, eu também faço portfólio.
Isso é legal.
Mas aí eu faço pra algumas pessoas.
Pensando, tipo, o ensaio é rapidinho, vale a pena. Ah, não, festa muito trabalhoso, muitas horas, vou fazer, não. cara, é com essa que você traz várias outras, é com essa que você ganha posicionamento, é com essa que você tem material. Acredito que isso deve ser legal também pra você, de tipo, a pessoa meio que confia automaticamente, porque tem um famoso ali, então já bateu o olho, já viu. Sim, que
exatamente.
Fulana te contratou. Ah, pô, se fulana contratou, você nem conhece a
exatamente. Mesma.
Tipo, ah, não, essa aqui é famosa, contratou ela, muito boa, com certeza.
Não, e dessas pessoas que eu fiz, isso trouxe uma credibilidade muito grande pra mim. Sabe, as pessoas me veem com outros olhos. Às vezes atrapalha um pouco, porque acham que, ah, ela é muito cara, eu não tenho condição de pagar ela. Uhum. As coisas assim. Mas tem esse outro lado da credibilidade, em que as pessoas confiam no meu trabalho. Já saiu, minhas fotos já saíram na Caras, né, já saiu em site, já apareceu na televisão, né, vídeo show, essas coisas assim. Então, assim, isso traz uma credibilidade muito grande. Entendeu? Eu, assim, não vi desvantagem até o momento em relação a isso. Não tive isso, mas já outros profissionais eu já vi acontecendo. Comigo não, mas isso trouxe muita coisa boa pra mim.
Você pode dividir um pouquinho com o pessoal, que eu acho que deve ser uma curiosidade também, de como entrar nesse mundo, assim, com famoso, com famosa, como que você fez o seu primeiro, se foi a pessoa que realmente entrou em contato, né? Porque às vezes você entra nesse mundo dessa forma.
Não, na verdade foi... Eu tenho uma parceria muito boa com uma fotógrafa. E também, mas com uma decoradora, que é a Kátia Fonseca, e ela conhece as pessoas e daí ela gosta muito do meu trabalho, ela me indica para todos os clientes dela.
Isso é
todos
muito
os clientes
incrível.
Dela, ela me indica. Então, assim, o Papai do Céu foi muito bom comigo, colocou pessoas muito boas na minha vida.
Não é
e,
sorte.
Assim, não é sorte. Mas, assim, eu trabalhei muito, eu melhorei absurdamente muito, né, depois disso, né, porque você vai praticando, né, e você vai melhorando. Então, assim, eu conheci esses artistas através dela, porque ela faz as festas deles, né.
Perfeito.
Então aí um vai falando, ela vai fazendo, vai me convidando, vai me indicando e eu vou fazendo.
Ótimo.
Aí já fiz da Sharon Menezes, já fiz da filha da Juliana Alves, Rafael Zulu, assim, algumas pessoas.
Sim, eu e é legal de falar isso, porque essa também é uma estratégia que eu comento muito, assim, até no de festa infantil e que serve para outras coisas também, da gente se juntar com outros profissionais que já estão na área, né? Às vezes a gente fica muito com medo, aí o que eu posso agregar para essa pessoa? Pô, a decoradora, a Kátia, com certeza,
gente,
não, vamos usar suas fotos.
Exatamente. Porque
é bom pro trabalho dela também.
Exatamente, uma boa foto valoriza todo o trabalho dela, é totalmente diferente do que ela tirar com o celular.
Sim. Então, a gente tem muito o que oferecer, né? E aí, às vezes, a nossa falta de confiança no que a gente pode fazer gera essa insegurança de, ai, a pessoa, eu tô começando agora, quem sou eu pra falar com essa pessoa? E aí, a gente perde a oportunidade de ir lá falar, tudo bem, meu nome é não sei o quê, gostaria de trabalhar com você, não sei se você tem interesse em parceria. E dali virar um negócio, né, estrondoso, como você falou.
Sim, exatamente. Não é um favor, né?
Exato, é uma troca para você e para ela, então isso
também.
É muito legal. Deixa eu abrir aqui, tinham algumas perguntas para ver se o povo quer perguntar alguma coisa para você. Gente, estão gostando? Tá fazendo sentido para vocês? Tinha uma pergunta aqui que era de divisão, de como que era a agenda quando tinha um emprego formal, então acredito que seja uma pessoa que está nesse momento. Calma aí, deixa eu botar para cá. Então, isso é muito bom. E na pandemia, você tá fazendo um monte de foto da sua filha também, né? Muito bom.
Ah, é,
gente. Demais, tá enorme.
Coisa mais linda. E agora eu tô começando a fazer, voltar a fazer os ensaios, fazer algumas coisas. Agora em junho.
Sim,
a nossa cidade começou a abrir, né?
Um pouco mais. Sim. Eu ainda tô meio assim, só com gestante, só com bebê
sim,
de acompanhamento. Mas os pedidos de orçamento aqui para mim já voltaram bem. Varia muito, né, de cada profissional, de cada cidade também. Então, você tá no mesmo momento que eu, porque você mora aqui na cidade também, né? Então, isso é legal de falar. Alguém perguntou aqui, onde você cria o portfólio? Apresentação em PDF? Gente, portfólio que a gente tá falando aqui é material, é foto, tá? Para você poder mostrar o seu trabalho para as pessoas. Então, a Karina foi lá, chamou uma família... Foi lá, fotografou a família. Isso é um trabalho de portfólio, tá? Portfólio não é só o impresso. Claro que se ela quiser materializar esse ensaio num álbum, ela tem o álbum de portfólio. Mas não necessariamente o portfólio é só o material. Aqui a gente tá falando de ir lá e fotografar, tá? Nós somos do Rio de Janeiro, gente. Calma aí. Depois vou te chamar. Alguém falou que depois vai te chamar no privado para falar sobre os álbuns. Também larguei meu emprego. Muito bom. Estão perguntando se você atende em casa ou em escritório.
Eu atendo em casa. Na verdade, eu não tenho escritório, mas eu não recebo ninguém, né? Eu tenho em casa, trabalho em casa, WhatsApp, televisão é ótimo. Telefone, computador.
Ó, a Bruna perguntou aqui, ela falou, me vi todinha quando vocês falaram da doideira que a gente fica quando vai crescendo na fotografia. Fala mais sobre isso. Como que você equilibrava, tentava equilibrar os pratinhos com filha?
Né, tipo, às vezes era tranquilo, não tinha muito o que fazer, eu pegava as coisas da fotografia pra fazer, né, alguma edição, algum álbum, eu sempre fazia isso. E quando chegava em casa, era dar atenção um pouquinho pra filha, olhava assim, deu 8 horas da noite, vou pro computador.
Sim.
Ou às vezes ela demandava um pouco mais de tempo, ficava até mais tempo, até ela dormir, depois ia pro computador e ficava até 2-3 horas da manhã.
É esse não esforço tinha mais, muita... né? Eu sempre falo isso. É dormir um pouquinho menos pra poder ter o benefício depois, né? Então agora você tem só esse trabalho, consegue dar mais atenção pra sua filha, apesar de ser muita coisa também pra lidar, né?
É isso.
Perfeito.
Mas aí hoje, pelo menos, eu organizo melhor, né, as tarefas.
Sim.
Né? Tento botar um tempinho pra ela, vou trabalhar de tal hora até tal hora. Tento organizar melhor a tarefa, apesar dela ficar no meu pé. Mamãe. E às vezes eu faço até. Ela vai no story também. Ela não me deixa mesmo gravar. Ela fica me. Não tem jeito.
Eu amei.
Mas
isso
é
isso.
Muito bom. É a vida. Postou. É a vida real de mãe.
Eu falei isso na época até. Você fala, a gente tinha comentado sobre isso, né? E você, ó, gente, tô tentando gravar um stories aqui, ela tá aqui no meu pé, vai assim mesmo. Eu achei ótimo, porque muitas vezes a gente fica com aquilo. Trocar
gente,
aqui a conexão também.
Beijo.
Tá falando que tá travando aí, deixa eu ver o que aconteceu.
Tá.
Então, tá bom. Obrigada, Ká. Beijo gigante.
Nada, um beijo. Beijo pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.
Estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Me diz aí. Não deu pra ver o final. Fica tranquilo que eu vou colocar no IGTV, tá bom? Pra quem perdeu agora esse pedacinho aqui. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Vocês estão aí? Me responde. Eu troquei a conexão aqui, eu não sei se era minha, se era da Karina, como pra gente estava indo normal. Deixa eu ver. Travado, travando. Agora voltou, deixa eu ver. Deixa eu esperar. Sim, mas tá travando. Agora voltou. Aqui pra mim tinha ido tudo normal, então provavelmente eu mantive pra que na gravação não ficasse assim, gente, vou fechar a live, ai, tá travando e etc. Eu vou deixar no IGTV pra vocês poderem ver o finalzinho, tá? Então fiquem tranquilos. Gente, vou responder 3 dúvidas de vocês aqui pra gente encerrar, tá bom? Voltou agora também, ótimo, normal agora. Então vamos fazer o seguinte... Quem estava assistindo com a Karina foi ótimo, finalzinho também. Então eu vou colocar no IGTV para vocês poderem ver. E agora, para a gente fechar, que ainda faltam alguns minutinhos, eu vou responder algumas dúvidas de vocês, tá? A Luz Composta perguntou aqui, com as decoradoras, você entrega as fotos em troca de indicação ou você cobra pelas fotos? Luz Composta, não sei o seu nome. eu não sei qual modelo seria ideal para você. Você tem essas duas opções. Tá? Então você pode ter uma parceria. Eu gosto mais que seja uma troca. Então vocês se indicam, a pessoa posta as fotos e te marca. Isso vai fazer com que os clientes dela entrem em contato com você também, sigam as duas, e aí de acordo, né? Você não pode também só confiar no que a decoradora vai fazer por você. Então você vai ter uma parceria, isso vai ser um a mais na sua divulgação. E aí você vai ter a decoradora também ali fazendo parte, você vai ter o seu trabalho, você se divulgando, você melhorando sua comunicação com os clientes, melhorando seu público-alvo, tá? Então, isso é bem interessante de você saber equilibrar. Então, eu prefiro que seja troca. Mas pode ser que você cobre pelas fotos e a pessoa vai ser uma cliente. Ou, ah, é, X vezes no mês ela paga tanto e eu vou em todas as festas que ela tiver. Ou em até tantas festas e ela me diz qual que ela gostaria que eu fotografasse. Tá? Existem vários tipos. Tem gente que trabalha com comissão, né? Ah, eu te indico para o meu cliente. Se ele fechar com você, 10% do quanto você cobrou para ele vem para mim. Então, tem vários tipos, tá? É, perguntaram, cadê? Se ela fez curso de edição. A Karina fez comigo o... No Fotografia Como Negócio tem módulo falando sobre edição, tá? Então, tem esse conteúdo também. Deixa eu ver aqui. Como gerir Insta, blog de sessões quando queremos falar de outras coisas? Como equilibrar? Não sei. Depende. Você precisa encontrar esse equilíbrio. Só vai acontecer se o que você vai falar além tiver a ver com o seu público-alvo oficial. Tá? Então, ah, eu quero falar sobre maternidade, eu quero falar... Tá bom, mas você fotografa gestantes, famílias, esse assunto tem a ver? Beleza, você pode fazer isso... equilibrar, né, essa questão. Mas agora, você quer falar sobre, sei lá, roupa e, sei lá, qualquer outro assunto e quer fotografar casamento. Vai ficar um assunto meio distante. Então, acho que pode ser legal você ter um outro Instagram só para essa parte, tá? A gente tem sempre que casar o que vai falar, tá? E também a frequência, né? Você vai ter o seu principal, que é o seu trabalho. Então, a sua divulgação principal é a sua fotografia. E aí, às vezes, você pode trazer um outro conteúdo. Então, às vezes, eu falo sobre inspiração de quartinho de bebê, mas porque isso tá alinhado com o meu público-alvo na fotografia, que são mães, gestantes, tá? Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa pergunta aqui da Ana, que tem muito a ver com o que a gente falou de álbum de portfólio, né? A gente falou de portfólio, depois eu comentei sobre o álbum. Ela perguntou, quero fazer o meu primeiro álbum físico de portfólio. Devo colocar um trabalho ou eu posso colocar vários? Eu gosto de recomendar, mas isso é muito particular, não tem certo ou errado. Você pode fazer com vários ou só com um. Eu gosto de recomendar que você faça um álbum com um trabalho só. Escolhe aquele trabalho lindo, maravilhoso. E faz o seu álbum de mostruário, tá? Por quê? A intenção do álbum de mostruário não é que você guarde os seus trabalhos ou que você mostre o teu trabalho em si. Quando a gente faz um álbum, a gente quer vender o produto, a gente quer vender o álbum. A sua fotografia já tem que estar vendida antes, no seu Instagram, no seu site, na sua comunicação. Então, a pessoa tem que se interessar pelo seu trabalho. Quando ela vai no seu escritório, no seu estúdio ou no dia da sessão, ela vê aquele material impresso para que ela compre o material impresso. Então, ela precisa se enxergar ali. Se tiver muita coisa, muita variação de vários trabalhos juntos, ela pode não ter aquela sensação emotiva de ver começo, meio e fim de um trabalho, tá? Então, assim, pensando mais no emocional da pessoa se identificar, da pessoa desejar aquele material, eu particularmente recomendo que você pegue um trabalho lindo, maravilhoso, perfeito, que está super alinhado com o seu estilo e com o seu público-alvo e faça um trabalho só dele. E aí, daqui a pouco, você faz um outro álbum de mostruário de um outro tema, né, de um outro assunto. Então, você fez um de festa infantil, 25x25, e aí você fez um outro álbum, 20x20 ou 15x15, de ensaio, entendeu? Que aí, quando for o ensaio, você mostra o de ensaio, quando for um evento, você mostra o de festa infantil, tá? Espero que isso tenha feito sentido para vocês e vale a pena testar também, né? Tem um monte de gente aí, como eu falei, assim como eu falei que a decoradora não vai ser o que vai te dar resultado, ela pode te ajudar a indicar, a fazer esse marketing boca a boca, a propagar o seu nome, a responsabilidade é sua. Então, o álbum é um detalhe. Então, eu até te recomendo, mas não é porque você vai fazer com um que ele super vai vender. Da mesma forma que se você fizer com vários, isso não quer dizer que não vai ser muito bom. Tudo depende também da forma como você comunica, como você vende aquele produto, como você gera desejo, tá bom? Amei essa dica. Que bom, gente. Tem como ter lucro sem vender álbum? Pelo amor de Deus, gente. É lógico. Se você não vender álbum, seu ensaio tem que já ter lucro. Sua festa que você vende tem que ter lucro. Senão, para que você está trabalhando? Se não é para ter lucro também. Vai ficar vivendo só de, ah, eu amo fotografia. Vai, amor não paga conta, não. Tem que ter lucro, gente, pelo amor de Deus. Até porque senão nem a sua empresa, que é o que te sustenta nessa paixão de fotografar, vai sobreviver. Tem que ter lucro, tá, gente? Se você está pagando para trabalhar, você precisa ter lucro. Não, se você está pagando para trabalhar, a sua empresa vai quebrar. Então, por um momento, até pode ser estratégico para você ter trabalho, para você crescer, pode ser um investimento. Daqui a pouco você precisa ter lucro, tá? Pelo amor de Deus, sem lucro, vai trabalhar CLT em algum outro lugar. É melhor, porque você vai ter seu salário fixo, pelo menos, vai ganhar ali um pouco, pelo menos. Vai poder pagar suas contas. Tá? Deixa eu ver aqui. Adorei a live, amei. Quando começa o desafio? Ô, Jesus, gente. Eu já tô aqui, quem tá assistindo todos os dias não me aguenta mais ouvir falar disso. Mas eu sei que tem sempre gente nova. Então, por isso que eu sempre repito também. Desafio da fotografia lucrativa. Vão ser 7 dias de aula ao vivo aqui no Instagram. Assim como essa aula aqui. Só que eu vou trazer temas bem pesados pra vocês. Que vocês vão precisar colocar muita coisa em prática. Temas que, tipo, vai explodir a cabeça aí. Vocês sabem que eu faço live nesse nível, né? Então, do dia 1º até o dia 7... Desafio da fotografia lucrativa, gratuito, aqui no Instagram. Mas entrem no link da bio para vocês poderem se inscrever para receber material de apoio, replay das lives, tá? Principalmente para quem não pode esse horário, tem que estar lá no grupo, porque a gente não vai mandar replay aberto e aqui no Instagram não fica mais por 24 horas. Então vocês precisam entrar lá dentro dos grupos, tá bom? É isso! Ó, acabando aqui a live... É, publiquem, quem não deu print, dá print aí agora e marca a gente, arroba coisa de fotógrafa, marca a Karina, Karine Martini Fotografia. É, e qual vai ser a nossa tag de hoje? Vamos de novo daquela do emprego para fotografia, vamos lá. Então, ó, marca essa tag, tá? Do emprego para fotografia, ok? E, ó, amanhã, 8 horas da noite, tô aqui de novo com vocês para nossa live sobre equipamentos. Então, quem quer ajuda de qual câmera comprar, qual computador, qual lente, o que, que é melhor, eu vou trazer essas coisas para vocês, vou tirar essas dúvidas, vou trazer esse assunto mais técnico mesmo, para que vocês possam tirar essas dúvidas, que eu acho que é importante também. É um assunto que eu faço, assim, a última vez que eu fiz uma live desse tipo, assim, gente, é uma live sobre equipamento, foi em 2016. Só pra vocês terem noção, que eu faço essa live uma vez na vida, ia falar uma vez na vida, outra na morte, mas senão eu vou morrer amanhã, né? Deus me livre. Então, uma na vida, outra na vida. Mas raramente eu faço sobre esse assunto. Então, aproveitem amanhã, tá bom? E tragam dúvidas boas também, né? Alguém botou aí, Nikon ou Canon? Oh, meu Deus do céu. Não, vamos trazer dúvidas melhores, tá bom? Dá um print aí. Do emprego para fotografia. Parece que fotografia não é emprego, né? Mas deu para vocês entenderem. Então, é isso, gente. Beijo, a gente se vê amanhã. A Ellen falou que é a primeira live que assistiu e já amou. Que ótimo, a gente tá fazendo live, ó. Quarta, amanhã, né? Tem live 8 horas. Quinta-feira tem live 8 horas. Na live de quinta-feira eu vou... escolher algumas pessoas que estão aqui para olhar o perfil. Para poder dar bronca em vocês. Que a bio tá errada, que o feed tá esquisito, que não tá vendendo seu trabalho, que a legenda tá cagada. Então, assim, vocês se preparem, que quinta-feira vai ser mara, tá bom? Trabalho só tirar foto. Muito bom. Babi falou que é a primeira live também. Luísa falou que é a primeira live. Que máximo, sejam muito bem-vindos aqui. Já mandem esse conteúdo para os amigos fotógrafos que também não conhecem o CDF, para eles poderem amanhã participar dessa live aqui. Tá bom? Que amanhã tem mais. Beijo, se inscrevam no desafio. Acabando aqui, ó, fechou a live, vai na nossa bio do Instagram. O link que tá lá é o link do desafio. Tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.